Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área, mais uma vez com vocês aqui nesse domingão, com o nosso bate-papo, com os nossos convidados, como sempre, trazendo muita informação, contando um pouco da história deles aqui com a gente, do trabalho, tudo isso transmitido pela Rede USP de rádio, pelos 93,7 em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Estamos aqui com os nossos convidados, já vou cumprimentá-los aqui, agradecendo realmente a visita de vocês, a presença, a participação. Nosso artista de hoje, quero cumprimentá-lo. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Gabriel de Almeida Prado.
Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
É isso, a gente que agradece você estar com a gente aqui para ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. E como sempre, temos aqui o nosso convidado, que é aquele profissional que atua ali no backstage da coisa, fazendo a coisa acontecer. A gente vai trocar uma ideia legal sobre a arte de fotografar. Eu quero agradecer o jornalista, fotógrafo Leandro Godoy. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Muito obrigado aqui pelo convite, Serginho. Prazer estar com você. Divido o palco com você todos os finais de semana. E um prazer estar aqui no seu programa, junto aqui com o Dudu, com o Gabriel. Prazerzaço. Vamos bater esse papo aí, vai ser bem legal.
Legal. Prazer é nosso. Leandro, que é parceiraço lá na Audio Clube, é o responsável pelas fotografias da Audio Clube. E a gente convidou ele aqui para ele contar um pouco desse universo todo. Começando esse papo de hoje, quero chamar o Gabriel aqui para a gente falar sobre o trabalho dele, mas quanto tempo de batalha já, Gabriel?
Eu digo que eu comecei em 2008, que foi a primeira vez que eu subi ao palco pra cantar, mas eu já tinha me apresentado algumas vezes, o Irineu de Palmeira, não sei se você conhece, um músico mineiro, já tinha me empurrado pra tocar violão com ele. Hoje em dia mesmo, eu já não digo que eu sou violonista, na época, muito menos, mas ele me empurrava pra estar ali no palco.
Vem pra cá, moleque.
É, isso aí.
Legal. E você tem um CD lançado na carreira?
Eu tenho um disco chamado A Língua e a Alma, que eu lancei em 2015, inteiro autoral, com algumas participações especiais, do Cleber Albuquerque, compositor de Santo André, do Hélio Camali, de São Caetano, do grupo Poema Novo, um grupo muito interessante que também é uma indicação massa para vir aqui qualquer hora.
Bacana, aceitamos indicações. Esse processo todo para você produzir esse CD, A Língua e a Alma, como é de costume dentro da cena independente, levou um tempo aí para ele maturar, né?
Foi... É, principalmente que você não sabe muito bem, o primeiro disco ainda, você não sabe muito bem.
É tudo
como
novo,
funciona,
né?
Funciona e não tem ajuda. E... Claro que tem ajuda, tem muita ajuda, mas muitas vezes a ajuda também não sabe muito bem como funciona, ou sabe como funciona só uma parte. E o artista independente no Brasil acumula funções, né? Ele tem que ser produtor artístico, tem que ser produtor executivo, às vezes tem que ser o fotógrafo, o próprio fotógrafo, o cara que cuida da mídia. Então, principalmente no começo, eu comecei a gravar esse disco no final de 2012 e eu lancei em 2015.
3 anos. É. Mas não foge muito, não é nada muito diferente do que a grande maioria da galera independente aí. É lógico que depois, com o passar do tempo, a coisa vai ficando mais, não digo mais fácil, mas pelo menos você vai já descobrindo os caminhos, né? Das pedras, né? Então, vai caminhando mais fácil, vamos dizer assim. Legal? Quero chamar aqui pro papo, então, Leandro Godoy. Leandro, pra gente começar o papo, eu falei jornalista, fotógrafo. Começou como jornalista, né? Mas a carreira, a coisa foi te empurrando pro lado da fotografia. Conta pra gente esse início todo da coisa.
É, eu sou formado em comunicação social, né? Sou jornalista, atuei na área durante bastante tempo, né? E durante essa caminhada jornalística ali em meio às letras, se preocupando com frases, com pontuação. A fotografia entrou meio que por acaso. Comecei na redação, né, lidar com software de tratamento de imagem e por conta de receber material fotográfico todos os dias dos fotógrafos que prestavam serviço para a redação, eu comecei a desenvolver um olhar a partir das fotos de outros profissionais. E de tanto todos os dias lidar com essas fotos, comecei a pegar gosto para coisa. Já gostava, né, já tinha minha maquininha ali, Cybershot, já brincava, já gostava de desenhar. Vi o mundo sempre enquadrado aí por estar sempre de óculos, uso óculos desde que me entendo por gente, né? Então o mundo sempre teve enquadrado, sem querer, sempre gostei de quadrinhos, então os quadros sempre tiveram presentes. E quando a fotografia entrou, acho que complementou todas essas referências que eu tinha, e eu acho que mesmo atuando com jornalismo, gostando das letras, né? A fotografia se fez muito presente, e a partir do momento que eu saí daquele emprego, eu decidi que eu ia mudar de vida, que eu ia realmente entrar nessa carreira de fotografia, porque era algo que me movia todos os dias, né? Então todos os dias estava ali com aquela referência, e a fotografia entrou, já são quase 7 anos aí de fotografia, né? Atuo mais com cobertura de eventos mesmo, trabalho com ensaios também, mas basicamente com cobertura de eventos, em particular com artistas mesmo, né? Produções independentes, trabalho com agências, produtoras de eventos, e estamos aí sempre perto dos artistas, que também é a minha paixão aí, né? Conhecer música nova todos os dias, e estamos aí agora, né? Trabalhando com fotografia direta.
Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, o papo começou gostoso, mas eu quero começar a musicar tudo isso aqui, botar um ritmo no negócio. Vamos mandar uma ao vivo então, Gabriel?
Vamos lá. Eu pensei aqui em Segunda Mão, que no disco o Kleber participa e é uma parceria nossa. É isso aí, Segunda Mão.
Segunda Mão, então. Composição de Gabriel de Almeida Prado e Kleber Albuquerque.
Isso aí.
Ao vivo aqui no Sons Brasil, a gente volta daqui a pouquinho.
Põe a mão no coração, na consciência. Você sabe que agiu com negligência. Quando estendi a mão, fiquei na mão. Eu botei os pés no chão, agora chega. Esse amor é um sapato que escorrega. Quando pensei que ia dar a pé, você deu no pé, então. Então eu cruzei a pé as linhas do destino da sua mão. Pois é, pois é, já sei como é que é o amor na contramão. Eu sei, a gente se perdeu. Quebrou o GPS da paixão ou não? Enfim, se esse amor correu, vou em outra direção. Coração, na consciência. Você sabe que agiu com negligência. Quando estendi a mão, fiquei na mão. Eu botei os pés no chão, agora chega. Esse amor é um sapato que escorrega. Quando pensei que ia dar a pé, você deu no pé, então.
Voltando então depois de Segunda Mão com Gabriel de Almeida Prado aqui. Gabriel, a cultura, teoricamente, música, as artes de uma forma geral já tá um pouco no sangue devido à sua filiação.
Na verdade, meu avô é poeta. Uhum. Ele é professor universitário e escreveu poesia a vida inteira. Hoje ele mora em Assis. Uhum. Tá com 93 anos, uau, alguma coisa assim.
Lá.
E ele foi pra Assis pra fundar a Unesp de lá. Ele viveu sempre como professor universitário. Uhum. Mas ele nunca lançou nenhum livro de poesia. Até 2005, se eu não me engano, ele nunca tinha lançado. E daí minha mãe se encarregou de fazer esse lançamento.
Ok.
E procurou a Casa das Rosas. E a Casa das Rosas tinha acabado de virar um espaço de literatura. E tal. Uhum. E lotou a Casa das Rosas nesse lançamento. E ela não quis fazer só um lançamento comum, onde pega a assinatura, autógrafo, sei lá. Ela chamou alguns parceiros, porque algumas pessoas tinham musicado poesias do meu avô. E chamou pra apresentar. Então desde então, ela vem trabalhando com o Chama Poética. São apresentações literomusicais, assim, onde já passaram Jean Garfunkel, Lula Barbosa, Hélio Camali, Kleber Albuquerque, Nathan Marques.
Você sempre aí. Junto ali.
E eu tava ali no meio. E eu já tocava violão, já gostava de cantar. E comecei a me interessar pela literatura através desse projeto da minha mãe. O que me fez querer compor, escrever minhas letras.
Começo desse ano, 2017, você fez um evento lá no foyer do Auditório Ibirapuera.
Pois é.
Que foi um super sucesso, né?
Pois é. Nossa, foi uma coisa especial pra mim, foi um momento especial. A banda que me acompanha estudou toda no auditório. E eu conheço vários dos alunos lá do auditório. Uhum. Hoje em dia, até o Lio Ferreira, que toca guitarra comigo, ele dá aula lá e tal. E então foi muito especial pra eles também, e esse clima leva, né?
Joga a coisa pra cima, né?
Sim. E foi lindo, foi um show que teve o cenário feito pelo Guilherme Kramer, que fez a arte do meu disco. Ele fez também uma capa pra mim, como vestimenta, assim. Foi uma coisa bem especial, assim.
Ali no foyer do auditório, é comum ter essas apresentações? Ou
parece que eles estão começando a fazer recentemente.
Você deu start no negócio lá?
Não deu start, já haviam feito algumas, mas, eu fui um dos primeiros.
A coisa tá pegando lá, né? Leandro? Hoje, como a gente falou aqui na abertura, você hoje é o fotógrafo, entre aspas, oficial da Audioclube. Vários shows, vários estilos, vários artistas internacionais, nacionais, de grande porte, não tão grande porte assim e tal. Quer dizer, mas tudo isso acontecendo. Como é que funciona essa sua rotina lá? Como que é essa coisa toda ali, especificamente Audioclube?
É, o legal da Audio é que ela não é uma casa noturna, né? Ela não é uma balada, né? Entre aspas aí, né?
Ela é uma casa de shows, né?
É uma casa de shows, né? Uma casa de eventos, né? Que recebe eventos de todos os tipos, portes, tamanhos, né? Então lá... O legal da casa é que ela acredita que a imagem vende a casa. Então, meu trabalho lá, minha rotina é mostrar exatamente o que acontece, né? Então, a gente pega a produção completa, né? Então, o que, que você tem lá? O que, que você tem de decoração? O que, que você tem de luz? O que, que você tem de referência artística que foi produzido ali na produção de palco, de iluminação? Então, a casa vende a sua estrutura ali com uma cobertura fotográfica bem elaborada. E dentro dessa cobertura tá a cobertura ali de todo o show do artista, né? Tô lá há pouco mais de um ano, né? Então, a gente fez essa cobertura de todos os artistas que passaram por lá, né? Eu tava fazendo uma conta aqui, foram 86 noites cobertas lá, né? Isso você multiplica aí por, no mínimo, 3 artistas por noite aí, né? No mínimo, né? Porque se a gente for contar todos os DJs que já passaram por lá, então, assim, tem um cartel aí de mais de 350 artistas fotografados, né? E então todos estão lá devidamente registrados, né? Então a casa tem essa referência de tá sempre com as redes atualizadas, né? Então a gente automaticamente, quando o artista tá no palco, a gente já baixa a foto na hora. Então o artista já tá lá sendo prestigiado no Instagram, com lives da nossa social media, né, que faz os lives também, né, de vídeo, e automaticamente já vai pro Facebook e posteriormente a gente publica um álbum aí com os melhores momentos aí dessa noite, né, no caso dos artistas, né. Então é uma preocupação bem legal da casa, né, de ter um profissional ali pra garantir boas imagens, né, da casa ali em todos os seus eventos.
Legal, e deixa eu perguntar, essas fotos que você faz lá, elas são de exclusividade de áudio ou você pode utilizar essas suas fotos pra qualquer trabalho seu que você queira fazer também ou não?
Sim, a casa me dá essa liberdade, né? Então ela não tem um contrato de exclusividade, né? Então ela usa essas imagens e eu também tenho a liberdade ali de manter o meu direito autoral, então uso nas minhas redes, enfim, elas estão sempre ali no meu Facebook, na minha página, no meu Instagram. Isso hoje em dia pra gente é muito importante, né? Ter essa liberdade aí de poder ter as suas imagens e divulgar ali nas suas redes, né?
Legal. Deixa eu te convidar, nós temos aqui o momento pitaco do convidado, que é um momento onde eu peço pra que os convidados indiquem uma música de alguém que está na batalha aí, para que o nosso ouvinte possa conhecer mais e mais trabalhos da cena independente aí. Então eu vou convidar você a pitaquear nos Sons do Brasil agora.
Maravilha. Tem um cara que eu conheci por meio de outro artista, que é um artista que eu gosto também, que é o Jair Naves. Ele colocou essa referência desse artista um dia no Instagram dele, e eu fui pesquisar a respeito e fui ver que esse artista, ele permeia entre na lista de um dos discos mais elogiados do ano, assim. Um cara que foi uma surpresa boa lá no meu Spotify. Ele tá lá na minha lista de brasileiros irados, que eu criei essa lista lá. Tá pública, quem quiser conhecer. Tudo que eu gosto gosto, tá lá. E esse foi uma das boas surpresas, né? E como a gente tem direito de escolher só uma, que é uma missão difícil e árdua, né? Que a gente gosta de música. O nome desse cara é Giovanni Cidreira, com a música Um Capoeira. É uma coisa que muita gente aí vai gostar. Quem não conhecer, procura, que é um cara que vale a pena. E o nome do disco é Japanese Food. Fica aí a referência.
Tá aí a dica, o Pitaco, do Leandro Godoy aqui. Um Capoeira, com Giovanni Cidreira, pra você curtir. A gente volta daqui a pouco no segundo bloco.
Todo tempo e alimento nesse chão em vão. Como se nem nome escrevo, alguém sabe aonde eu tô. Sorte essa hora. Estrangeiro, sempre vou dizer adeus. Agora guarde um segredo, você sente por aí. Enquanto cresce, casa é meu lugar sempre, e eles aqui nem me conhecem mais. Está tudo bem pra quem não sente a fé até queimar. Tem medo de mim, você nem me conhece mais. Seu muro não me alcança e na sua falha cê vai me ver dançar. Está tudo bem se você nem me conhece mais. Esses anos sem me acostumar, o brilho, a farsa nos olhos sacrifica o que eu vejo. É morte certa, vendido desejo, perde o que é melhor de ti. O brilho, a sede nos olhos. Livre, corro e o seu
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu sei dançar sem par, mas vou te convidar pra entrar na minha dança. Não tem que se enfeitar, é só me acompanhar enquanto o tempo avança e até o dia raiar. Me deixa te levar onde não fui com ninguém. E agora as nossas pernas enroscadas nas eternas emboscadas que todas as noites têm. E vai e vem, e mais além de toda esperança. E até o sol reclamar, me deixa te bailar e te molhar de calor. Repara as suas mãos iguais às minhas, mesmas marcas, mesmas linhas de fortuna e de amor. Espera que o destino é traiçoeiro e sopra o nevoeiro desse teu coração. Me dá a mão, a noite é o salão da nossa contradança.
Voltando agora para o segundo bloco, vocês tiveram Dança da Lua com Gabriel de Almeida Prado. Dança da Lua, Gabriel. Conta pra gente sobre essa dança aí.
Dança da Lua é uma parceria com o Alexandre Lemos. A gente fez ela pela internet. Eu mandei a melodia para ele, ele fez a letra. E é uma das canções que vai estar num disco que eu tô gravando com o Lio Ferreira. É um disco que tem, a maioria são canções minhas, com parceiros, mas tem algumas canções de pessoas que eu admiro. Tem uma canção do Alexandre Lemos, do Hélio Camali, do Kleber Albuquerque. Eu tô esquecendo de mais alguma, mas é um disco que eu tô gravando em formato de duo, eu e o Lio. No começo era pra ser um disco de duo, voz e violão. Mas esse disco começou a crescer depois que eu conheci o Pedro Serapicos, que é um produtor que ficou um grande amigo. E agora tem participação na percussão do Danilo Moura, das Baías e a Cozinha Mineira. O Siba vai participar de uma das canções. A Vanessa Moreno e o Fimaróstica. E por enquanto, sei cresceu mais. Até aí. Vamos ver até onde vai.
Então, fazendo uma pergunta aqui pra você. Você já começou aqui falando sobre essas parcerias virtuais, que hoje em dia é muito comum, né? O músico tem essa possibilidade hoje de estar fazendo essa troca via internet. O cara tá gravando de um outro lugar, te manda pra cá. Como que você trabalha isso no dia a dia? Você tem muitas parcerias e como essa rotina de fazer essas parcerias virtuais que se tornam parcerias reais, assim? Como
é muito louco, porque às vezes você nem conhece. O próprio Alexandre Lemos, eu encontrei com ele duas ou três vezes. A gente havia só se cumprimentado, mas logo em seguida ele viu um vídeo de uma música minha e perguntou se eu não teria alguma coisa, e daí eu lembrei e mandei uma melodia pra ele. É muito louco, a fronteira fica menor, né? A internet te faz ser parceiro de pessoas que às vezes você nem conhece. É importante. Eu acho que a parceria, ela te abre um caminho. Eu poderia fazer uma canção sozinho, muitas vezes, mas eu gosto muito de fazer a parceria porque eu acho que ela abre um caminho, um olhar que você não teria sozinho, assim. O outro te
leva pra lugares onde você, de repente, não imaginaria chegar, em termos de composição, né? E o Alê, o Alexandre, é um letrista maravilhoso, né?
É incrível, né?
Alexandre Lemos. Alê, tá me devendo uma visita no programa, hein? Voltando aqui, e eu tô vendo aqui, você teve já uma experiência tocando fora do Brasil.
Sim,
em Portugal.
Eu toquei em Aveiro, numa casa de cultura e depois eu toquei numa casa de shows em Lisboa. Essa casa se chamava Pensão Amor e é muito legal que ela era um prostíbulo antes de ser essa casa de shows.
Por isso Pensão
e
Amor.
Eles, né? E eles mantinham... Eles mantinham
no ar. Não tinha nome melhor, né?
Pois é. E eles mantêm algumas coisas. Tem uma cama no meio do rolê, assim. É muito legal.
Foi uma experiência. Como foi essa experiência pra ti, cara? Porque, tudo bem, apesar de ser Portugal, mesma língua praticamente e tal, mas não deixa de ser uma outra cultura, um outro local, um outro clima. Pra você, como é que foi a aceitação da galera lá, assim?
Ah, foi muito legal. Eles são muito receptivos com o brasileiro, assim. Inclusive, teve até um momento que eu visitando, não tocando, mas visitando Coimbra, eu fui falar com um atendente pra entrar numa livraria que tinha lá, e ela falou, ah, você fala português, graças a Deus, porque todo mundo na fila tava falando inglês, era só turista. E daí me tratou 10 vezes melhor do que tava, já tava tratando bem as outras pessoas, mas pela proximidade da língua. A língua aproxima, né? Eles têm um carinho muito especial pelo Brasil, eu senti isso.
Legal, bacana isso. Eu pergunto muito essa questão da experiência fora do país, exatamente porque, que nem no seu caso, você foi lá, você não é um cara que o seu trabalho tá aqui no Brasil, na grande mídia, tocando em todo lugar. Mas é interessante quanto lá fora o pessoal respeita o artista brasileiro, independente dele ser um cara famoso ou não, né? E geralmente, a grande maioria das pessoas que vem aqui e que teve essa experiência fora, em outros países, não só Portugal, como vários outros, a resposta é muito parecida com essa. O pessoal adora a música brasileira, eles recebem assim e tal. Então você não precisa ser um cara famoso pra ser bem aceito e pra galera curtir o seu trabalho lá, né? É muito interessante isso.
E o legal é que o cara, ele pode ser até famoso aqui no país, só que quando ele vai pra fora, ele toca no mesmo palco que o artista que tá aqui,
sim,
independente.
Sim,
então,
sim.
Assim, lá ele é recebido da mesma forma, mesmo ele tendo referências que ultrapassam a nossa barreira, ele é conhecido lá fora, mas só que lá fora ele divide o mesmo espaço com esse artista independente.
Exatamente.
Né, com o mesmo patamar. Né?
Ô, Leandro, nessa correria sua de fotógrafo aí, principalmente atuando dentro da área musical, que é o seu foco maior, você teve gratas surpresas, conheceu assim trabalhos que teoricamente você não conhecia tanto, ou de repente nem conhecia, e que você parou e falou, nossa, isso é muito bom.
Acontece, né? Principalmente nesse último ano que eu tenho me dedicado exclusivamente à cobertura de shows lá na Audio Club, né? Acho que 90% dos shows fotografados na Audio ficou sob minha responsabilidade, né? E lá eu conheci, né? Como eu falei, mais de 350 artistas fotografados, então óbvio que apareceram algumas surpresas muito boas, né? Acho que talvez a primeira delas, o Lineker, os Caramelos, foi um artista que eu já tinha conhecimento dele, mas não havia pesquisado nada dele, né? Foi uma surpresa ótima, aquela voz poderosíssima, né? Com uma banda excelente, né? Só foi a primeira grande surpresa. A segunda foi o Baiana System, que embora seja conhecidíssimo, tanto aqui quanto no Nordeste, eu não conhecia nada, uma ignorância total mesmo. Conheci no dia e fiquei impressionado com o que aqueles caras movimentam, assim, a energia num palco deles, né? Fica uma simbiose entre banda e público ali, que foi impressionante. A massa movimentando, impressionante também, tá lá nos Brasileiros Irados, lá da minha playlist. As Baías e a Cozinha Mineira, né, que inclusive temos aqui amigos do Gabriel, né, que é baterista,
abraço,
né,
então.
E o percussionista, né, que eles são da Cozinha Mineira, né, então foi também uma surpresa muito boa, assim, né, isso a gente tá falando de música que eu me identifico, que eu gosto mais, né. Mas também tiveram coisas impressionantes, como o show do Léo Santana, por exemplo. Pô, que é um cara que lida com música popular ali, mas o cara é um show...
Que vibe, né?
Cara, que vibe. Foi uma vibe impressionante, assim, né? Porque, cara, o cara de quase 2 metros, quase 50 dentes na boca, aquele sorriso enorme, mulherada gritando, um show enérgico, assim. Eu falei, cara, isso aqui é energia pura, música popular de verdade, funcionando com a massa, né? Então, uma baita surpresa boa, né? E também tive contato ali com duas entidades da música brasileira, né? Beto Jamaica e Compadre Washington, que foi um dos shows mais impressionantes que eu já vi na vida, cara. Aquilo ali funciona de uma forma. Eles vão estar com 90 anos cantando as mesmas músicas dos anos 90 e vão estar lá fazendo sucesso, eu tenho certeza, cara. Aquilo ali foi uma surpresa boa ali pra mim também. Nunca tinha ido num show. Testemunhei lá na... Ordinário. E conheci eles no backstage também. Ele me chamou de Ordinário. Eu falei, realização da vida, gente. Posso morrer em paz. Sensacional.
Muito bom, muito bom. Gabriel, vamos mandar mais um ao vivo pro pessoal aqui?
Vamos lá. Sujeito Objeto, outra parceria com o Kleber Albuquerque, que ele inclusive gravou no disco mais recente dele.
Sujeito Objeto, com Gabriel de Almeida Prado ao vivo aqui. A gente volta daqui a pouquinho.
Ei, Pasquale, por que o andar dessa menina sempre rouba palavras da minha boca? Ei, Aurélio, por que o olhar dessa garota planta versos na minha cabeça oca? Micaelis, então me diga o motivo de tantos adjetivos impulsivos, corrosivos, vocativos, transitivos, possessivos, sem ter um porquê. E assim, de modo indireto, ela faz desse sujeito um objeto. Ei, Pasquale, por que o andar dessa menina sempre rouba palavras da minha boca? Ei, Aurélio, por que o olhar dessa garota planta versos na minha cabeça oca? Micaelis, então me diga o motivo de tantos adjetivos impulsivos, corrosivos, vocativos, transitivos, possessivos, atrativos, supletivos, primitivos, radioativos, sem ter um porquê. E assim, de modo indireto, ela faz desse sujeito um objeto. E assim, de modo indireto, ela faz desse sujeito um objeto, um objeto, um objeto, um objeto.
Voltando então depois de Sujeito Objeto com Gabriel de Almeida Prado. Gabriel, a gente falou de composição, a parceria sua com várias pessoas aí, composição via internet e tal, pois essa é. Coisa toda. Você tem algum, assim, processo de criação?
Um método.
Um método, né? Aquela coisa aqui, assim, ou bateu, veio, chegou, vamos nessa. Como é que funciona tudo isso pra ti, cara?
Eu acho que é uma coisa que vai aparecendo mesmo. Claro que, às vezes, outro dia eu terminei uma música que eu tinha achado nos meus arquivos um trecho e falei, nossa...
Olha, eu escrevi.
E daí eu terminei essa música. É, varia. Às vezes eu mando, eu falo, pô, essa letra tem a cara de tal parceiro. Daí eu mando, essa melodia tem a cara do outro. E às vezes eu faço os dois, né? Varia mesmo. Acho que é o que aparecer.
Não existe um método engessado, né? Porque tem pessoas que precisa estar daquele jeito.
Eu gosto muito de sentar e fazer a coisa, pegar a palavra e ir costurando ela até que ela apareça, assim, né?
Mas não que tenha uma sequência lógica no negócio, assim, é isso?
Primeiro depois, assim, a melodia, não. Às vezes aparece um pouco junto as coisas, aparece um pedaço de letra, daí esse pedaço já induz, porque a própria palavra, a melodia já tá nela, né? Então aquele verso ali já te induz a um caminho, e daí esse caminho te induzindo a outro.
E no seu caso a letra vem trazendo a música vem trazendo a letra, ou...
Varia mesmo, cada vez também, que os legal, dois.
Interessante isso. Gabriel, você tem seu avô poeta, sua mãe envolvida aí nos projetos todos, mas as suas referências realmente vêm de onde?
Eu falo que o Kleber Albuquerque e o Hélio Camali foram meus Beatles, assim. Quando eu ouvi eles, é que mudou minha forma de pensar. O Kleber, ele começou a me dar umas aulas de violão em 2010, 2009. Em dado momento, ele falou assim, cara, seu violão tá praticamente igual ao meu, assim. Não tenho muito o que te passar. Você não tem alguma coisinha que você escreve aí e tal? Eu já escrevia e já tocava, não juntava os dois. E a partir dessa influência do Kleber, essas aulas de violão foram se tornando encontros pra compor. E a partir daí que eu comecei a compor mesmo, assim. Então o Kleber e o Hélio, junto, assim, na verdade, são grandes amigos e foram grandes mestres, assim. Continuam sendo, mas
o Elinho,
agora Hélio, parceiros, né?
O Hélio nós já recebemos aqui, numa vinda dele dessa da Europa. Aqui nós pegamos ele agora no começo desse ano e gravamos um programa. Ele já participou Pô, e o Kleber ainda vou trazê-lo aqui. Kleber também grande músico, grande compositor.
Ele tá com um projeto com o Rubi muito, muito interessante.
Legal. Quero trazê-lo aqui pra gente bater um papo legal. Leandro, essa coisa do fotógrafo, né? A questão do ângulo de visão. Muitas vezes a gente fala muito do ângulo de visão, depende do ângulo de visão. O ângulo de visão do fotógrafo é bastante apurado, porque a gente vê umas fotos que são tiradas assim que você fala onde o cara teve a cabeça, teve o jeito pra tirar, pra bater essa foto, registrar esse momento exato. E tem algumas coisas que são bem difíceis, alguns pontos ali que são bem complicados. Como é que você lida com tudo isso, cara? Você olhar e falar, de repente, o espaço que você tem do palco não é suficiente pra você pegar aquilo que você quer. Aí você tem que criar aquele puxadinho do lado ali pra você conseguir o ângulo certo. Como é que você lida com tudo isso?
É, então, eu digo que fotografia é oscilar entre o bem e o mal, né? Então a gente tem algum...
Só fazendo a neta, tem aquele momento que você entra pra bater a foto, que por menos que você queira, você tá na frente de alguém, não é? Mas você tem que tirar aquela foto.
É. Então, eu digo de oscilar entre o bem e o mal, porque pra conseguir uma boa foto, você tem que estar no olho do furacão. E o olho do furacão é onde? É no meio do povo. Então nem sempre a gente tem um pitch ali, né? O pitch é aquele espaço que alguns artistas, principalmente internacionais ali, que
eles exigem, porque, né?
Que exige, né? Até pro público invadir palco, uhum. Ali tem um espaço ali pros fotógrafos, pros convidados, pra produção ali na frente do palco, né? É, quando tem esse pitch, é maravilhoso, porque ali você tá ali com a liberdade de circular, né? Obviamente você tem, quando é artista internacional,
agachar, virar,
vai pro lado, esquerda, direita, uhum. Levanta, troca a lente, tranquilo, então ali você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, embora tenha a pressão, né? Principalmente de artistas internacionais, que você tem só 3 músicas pra fazer aquilo. Ou seja, você tem em média 9 minutos ali pra fazer essas imagens. Então tem que correr contra o tempo. Embora você tenha uma liberdade, você tenha uma limitação ali de tempo, né? Então quando tem isso, é maravilhoso. Você consegue pensar na sua fotografia. Agora quando tá no meio do povo, aí você tem que lidar com cerveja. Ou seja, tomar o primeiro cuidado com a sua câmera pra não tomar um banho de cerveja.
Pessoal dançando do lado,
dançando,
né?
Cutucando. Dançando do lado. A palavra que eu mais falo durante a noite é com licença e desculpa. Então assim, eu tô sempre olhando nos olhos da pessoa e pedindo desculpa pra ela, porque eu tenho 1,86m com uma câmera enorme na frente, então eu vou atrapalhar a pessoa eventualmente, mas eu sempre digo, olha, rapidinho, tá? Um minutinho já tô saindo, já vou pedindo desculpa de antemão, mas desviar da cerveja, das pessoas bêbadas querendo foto também, né? Você tá fotografando um artista, mas ela quer uma foto dela. Tira uma foto minha aí, você tem que lidar com isso também. Então você lida com bastante adversidade. Fora uma das piores adversidades que a gente tem que lidar, é com o técnico que pega o dedinho na fumaça e deixa aquele palco cheio de fumaça. Você não vê o artista, você não vê nada. Aí
você bate aquela foto que você falou, agora foi. De repente, quando você olha, tá branca.
Não tem nada, absolutamente tá nada. Você tem que lidar. Então, acho que o maior inimigo do fotógrafo é o técnico que gosta de meter o dedinho na fumaça. É, mas também, em contrapartida, a gente tem alguns artistas e produções que exigem que tenha uma luz sóbria, um palco sóbrio, né? Com luz de recorte, né? Que é aquela luz que tá atrás do artista, na frente do artista. Que usa o RGB ali, as 3 cores ali, né? Os melhores artistas pra fotografar, artista de sertanejo, né, artista do pagode e de MPB também, em geral, que eles costumam usar uma luz bem sóbria, né? Agora, o mais difícil é trabalhar com alguns artistas que são mais obscuros ou optam por luzes mais densas, né? Então, aí você tem que ficar lidando e depois é muito tratamento no Photoshop, né? Porque o fotógrafo, mesmo com um equipamento legal, você não consegue fazer milagre, né? Uhum. Então, às vezes ali a gente dá uma suada e tem que trabalhar um pouco mais.
Resgata a imagem,
né?
Lá do...
Resgata a imagem, porque às vezes o cara não tem uma luz no fundo, cara. O cara tá de preto colado no fundo. Então você não consegue tirar o cara, então depois você tem que ter um trabalho meio brutal aí de Photoshop, né?
Legal. Eu vou pedir licença pra vocês, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil. Nós estamos trazendo aqui um trabalho super bacana que nós recebemos aqui via e-mail. Estou trazendo aqui o trabalho da Kátia Moraes. A Kátia Moraes que mora desde 1990 lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela era um membro da banda brasileira, sucesso na década de 80, O Espírito da Coisa. E ela mandou pra gente uma música nova dela chamada Mistureba, composta por ela lá nos Estados Unidos. Ela faz um trabalho muito bacana da música brasileira lá, divulgando, difundindo a música brasileira em pleno solo americano, tá ok? Vamos então com Kátia Moraes e a música Mistureba. A gente volta no terceiro bloco.
Eu vim de mãe portuguesa, farpata, mangueira, bacalhau, cebola e alegria. Vim de pai com 7 irmãos que foi tentar a vida longe do chicote da sofreguidão. Sou da cor da fruta jambu. Nasci na fogo dentro, que eu briguei com a ideia da família achar o que é melhor pra mim. Bate-pé não ia ser assim. Quem me disse pra que tá, pra casa lá pra passar? Quem me disse que dinheiro só trazia solidão? Quem me disse vá lutar? Quem me disse vá rezar? Quem me disse vá fazer do mundo um canto bem melhor pra refletir no próprio lar? Portuguesa, barbatá, mangueira, bacalhau, cebola e alegria. Vim de pai com sete irmãos que foi tentar a vida longe do chicote da sofreguidão. Sou da cor da fruta jambu. Nasci na festa junina, fogueira, canjica, pescaria, estalo e balãozinho. Foi trazendo fogo. Briguei com a ideia da família achar o que é melhor pra mim. Eu bati pé, não ia ser assim. Quem me disse pra que tá, pra casa lá pra passar? Quem me disse que dinheiro só trazia solidão? Quem me disse vá lutar? Quem me disse vá rezar? Quem me disse vá fazer do mundo um canto bem melhor pra refletir no próprio lar? Quem foi? Falam dentro de mim. Sem fim. É quem foi? Ah, quem foi? Falam dentro de mim. Sem fim. Bistureba. 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 Bistureba.
Mistura na cabeça e no coração. Mistura na cabeça. Mistura na cabeça e no coração. 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 Mistura na cabeça e no coração.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Saber o que é ser feliz. Aí você chegou sorrindo, feito atriz, e eu não me refiz nunca mais. Eu era tão normal, tomava meu café e lia meu jornal, e o cara que eu me achava intelectual, depois de você babau, foi pro beleléu. E agora, meu bem, já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera, com a dúvida zen de um monge. E agora, meu bem, já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera, com a dúvida zen de um monge que finge transcender as eras. Transcender as eras. E se você se for e me deixar sozinho sem noção do amor, eu faço do meu coração um fio condutor. Vai, vai que um raio cai no mesmo lugar. E agora, meu bem, já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera, com a dúvida zen de um monge. E agora, meu bem, já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera, com a dúvida zen de um monge de transcender as eras. Transcender as eras. Transcender as eras. As eras.
Voltando então agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Dúvida Zen com Gabriel de Almeida Prado. Fala pra gente da Dúvida Zen, Gabriel.
Dúvida Zen é uma parceria com o Léo Nogueira, um letrista aqui de São Paulo, com o Márcio Policastro, que também lançou um disco recentemente muito legal. É uma parceria que já tem um tempo, mas é uma canção que eu tenho um carinho especial por ela, que estará também no disco novo com o Lil.
Léo Nogueira já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, Márcio Policastro já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, ou seja,
estamos
em casa. Godoy, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o nosso momento hoje, temos hoje muita coisa virtual, muitas redes sociais, muito espaço para isso e aquilo, e hoje em dia o que está muito em voga é o vídeo. Todo mundo quer vídeo, todo mundo quer mais ver do que ouvir, teoricamente, né? Eu até falo que nós estamos dentro da área do rádio, que é a área do áudio, mas que em algum momento a gente vai ter que começar a criar vídeo também, porque a galera quer ver. E o vídeo é uma coisa que hoje você tem live no próprio Instagram, que foi uma rede criada para foto, hoje tem o live. No Facebook tem o live. Hoje a foto, dentro disso tudo, onde ela se encaixa? Como que é para você isso, no momento onde todo mundo quer ver vídeo, todo mundo quer ver movimento?
Com o advento das redes sociais, o advento do smartphone, né, que conseguiu resumir ali em um aparelho tudo que a gente precisa hoje para sobreviver virtualmente, né, então o telefone é culpado de tudo isso, né?
A culpa é dele.
A culpa é dele. E ali ele resumiu tudo, tem muitos profissionais ali, né, o profissional do vídeo, o profissional da fotografia, né?
Do áudio também, né?
O áudio também. Né, exatamente. Então, assim, você fazia esses trabalhos todos ali independentes, né? Você tinha profissionais específicos para fazer cada uma dessas coisas, e hoje, com o smartphone, todo mundo se sujeita a angariar profissões alheias ali com o smartphone, né? Então, todo mundo é técnico de som, todo mundo faz vídeo, todo mundo faz sua fotografia, mas eu acho que isso, dentro desse contexto atual, há a possibilidade de você trabalhar com, obviamente, né, com recursos parcos, né, com um telefone, com uma câmerazinha não tão profissional, e conseguir produzir esses conteúdos com sucesso, mas ainda há o espaço pro profissional. Então, tanto a fotografia, ela entra como peça imprescindível e ela complementa o vídeo hoje em dia, né? Então, o artista, né, ou o youtuber que seja, ou qualquer tipo de programa que você tem no YouTube, você tem esse vídeo que é importante, as pessoas, né, como você mesmo disse, as pessoas querem ver. Mas só que a fotografia vem como um suporte para esses vídeos, né? Porque o que você compartilha é uma foto para dizer que tá rolando um vídeo. Então, o Instagram da pessoa, ela tem o live dela, ela publica publica alguns vídeos, só que pra ela publicar esse vídeo, ela tem um making off ali do que aconteceu no vídeo, então a fotografia ela vem como suporte. E pro profissional que trabalha com a fotografia, hoje em dia ele também acaba se virando, ele acabou angariando aí outras funções como de videomaker, então a maioria dos fotógrafos também se revela como videomaker, até porque todo o equipamento que ele tem hoje em dia dá essa possibilidade dele ser videomaker também, né? Então acho que tem tudo uma complexidade ali que o profissional tem que saber lidar. Então hoje o cara que é fotógrafo também é videomaker, ele sabe lidar com as redes sociais e sabe quais são as possibilidades que essas redes dão pra ele, né? Então acho que tem espaço pra todo mundo, tanto pro amador quanto pro profissional, e o negócio é ter essa simbiose completa aí de todo mundo, né?
Beleza. Gabriel, o único que não pitaqueou no programa por enquanto foi você.
Minha vez, amigo.
É sua vez de pitaquear agora. O pitaco tá na sua mão.
Eu vou indicar então o Hélio Camali, que é um dos cantores mais impressionantes que eu conheço. Vou indicar a canção Biruta.
Vamos lá então, pitaco do Gabriel de Almeida Prado aqui no Sons do Brasil, Biruta com Hélio Camali. E a gente volta daqui a pouco pra gente finalizar todo esse papo nosso aqui, tá ok? Vamos lá.
Parece que essa biruta não sabe mais que banda o vento toca. Parece que ficou maluca, meus aviões repousam em suas docas. Nem pedra de catapulta, nem flecha, nem lança ela quer guiar. Nem golpe de baioneta, bala de escopeta está fora do ar. Biruta, maluca, ela pensa que é um tipo de lua que dita as regras de toda a maré. Biruta, maluca, ela pensa que é um tipo de lua que dita as regras de toda a maré. Mas ela não passa de um cone fechado na própria visão. Ignora que o vento sopra pra mulher e homem sem distinção. Pensa que é um tipo de lua que dita as regras de toda a maré. Biruta, maluca, ela pensa que é um tipo de lua que dita as regras de toda a maré. Mas ela não passa de um cone fechado na própria visão. Ignora que o vento sopra pra mulher e homem sem distinção.
Biruta. Voltando agora pra nossa última parte do programa, vocês tiveram então Biruta com Hélio Camali, pitaco do Gabriel de Almeida Prado, e estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Quero imensamente agradecer a presença dessas duas figuras aqui, muito gostoso o programa de hoje. Primeiramente, Leandro Godoy, prazerzaço estar te recebendo aqui, legal essa sua explanação, na verdade, sobre o trabalho do fotógrafo. Eu sei que é muito mais complexo, se a gente fosse falar disso a gente teria muito mais papo, mas eu acredito que você conseguiu aqui dar uma visão bacana do trabalho que você desenvolve, o trabalho do fotógrafo dentro de tudo isso. Obrigado mesmo por você ter participado com a gente, ajudado a gente a escrever o capítulo 129 da História Sons do Brasil.
Eu que agradeço mais uma vez a você, Serginho, que a gente, né, estamos sempre trabalhando ali juntos aí todo final de semana, né? Bom estar aqui com você nesse seu outro lado. Prazerzaço conhecer o Dudu aqui fazendo nossa produção, Gabriel, bem legal. Então, assim, são três monstros aqui. que eu conheci hoje. Tô bem feliz de estar com vocês. Muito obrigado e espero aí estar com vocês novamente em outros projetos. Eu sei que tem muita coisa caminhando aí. Eu sei que você tá com planos maquiavélicos e mirabolantes.
Vamos dominar o mundo. Vamos
dominar o mundo. E aqui é o Pink Cérebro aqui, né? Do e Serginho. Vai ser uma honra estar com vocês, o que a gente puder colaborar aí com vocês e pode contar comigo, né? Quem quiser me achar, tô no Instagram como Leandro_Godoy com I. Tenho a minha página no Facebook, que é o Leandro Godoy Fotografia, né? E o meu perfil pessoal também tá lá como Leandro Godoy. Quem quiser falar comigo, fazemos ensaios de artistas, né? Então, assim, a gente trabalha com um pouquinho de tudo, não só com artista, né? Trabalho com moda, com cobertura de eventos em geral, com agências de publicidade. Quem quiser conhecer esse meu outro lado aí também, pode contar comigo. Estamos aí, é nóis.
Beleza, brigadão, Leandro Godoy. Também agradecer muito a presença aqui de Gabriel de Almeida Prado. Veio aqui a brilhantar, mostrar esse trabalho bacana. Tem coisa nova vindo por aí, como ele falou, não é isso, Gabriel?
É isso aí.
Agradecer mesmo, a ajudar como o Leandro Godoy a escrever o capítulo 129 da história Sons do Brasil aqui, para engrandecer mais a nossa história ainda.
Pô, é um prazer ter vindo aqui. Esse programa é muito importante para que a galera conheça artistas que às vezes não tem acesso a uma mídia de qualidade que chegue nos ouvidos, né? Então é um prazer estar aqui fazendo minhas canções, conversando com vocês. Foi um prazer ter conhecido o Leandro, Serginho, Dudu. Muito obrigado por estar aqui e bora lá.
Bora lá. Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, como é que faz?
Assim, meu disco tá no Spotify, no Deezer, todas essas plataformas, no YouTube também. Eu uso bastante o Instagram, @GabrielDeAlmeidaPrado. E se procurar no Facebook também, eu acho que tá como Gabriel de Almeida Prado Oficial, tá? Me acha fácil.
É fácil achar. Legal, a agenda do que vai rolar, como
é que faz? Agora eu não tô lembrando direito da agenda, mas tem tudo lá no Facebook.
Tá tudo lá, a agenda é no Facebook.
No Facebook, às vezes no Instagram também eu coloco.
Beleza, bom, se a galera quiser saber é só procurar lá e...
Tá fácil de me
achar. Tá fácil. Legal, quero agradecer mais uma vez ao nosso parceiro piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, como sempre no comando aqui da nave, né? Grande. Mantê-la flutuando sempre aqui tranquilo quando a gente tá batendo esse papo. Sonsaço que a galera recebe aí em casa vem das mãos mágicas de Dudu Marques, sempre. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, sonsdobrasil@terra.com.br. Redes sociais, estamos lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. No Instagram também, @sons.do.brasil. É só procurar a gente lá. Estamos sempre postando as fotos do que acontece aqui do making of, né, dos bastidores do Sons do Brasil, para você tá curtindo e vendo tudo que rola aqui. Gabriel, a gente já com 129 programas, a gente se dá o luxo de criar tradições, tá? Uhum. Então nós temos a nossa tradição aqui, que é todo artista convidado encerra o programa com uma música sua, mas não mais dessas que você fez ao vivo aqui, e sim uma do CD pra galera sentir todo esse clima, toda essa pressão, todo esse trabalho que foi feito na produção desse seu disco. Sim. Então a gente pede que você indique uma música pra gente encerrar o programa hoje aqui.
Então vamos ouvir uma parceria com o Daniel Ramos, chamada Cobra.
Cobra, pra gente encerrar o programa de hoje.
Isso aí.
Legal, então, você que tá ligadinho no Sons do Brasil aí toda semana, queremos contar com vocês na próxima semana com muito mais trabalho bacana, um bate-papo legal, sempre profissionais de qualidade envolvidos aqui, contando um pouco da sua história, um pouco da sua experiência em tudo isso, tá ok? Encerrando o programa hoje, então, Cobra com Gabriel de Almeida Prado. Até a semana que vem, um abraço pra todos.
Sabe nadar, ou o céu que cobra asas de quem não sabe voar, porque o sol que é minha lua, sou apenas o poeta, o compasso cobra a curva de quem anda em linha reta. As estrelas querem brilho dos que tem olhar opaco. E o pai quer que seu filho caia no mesmo buraco. Até o homem cobra a Deus por não se mostrar presente. Coração cobra da mente, terra cobra da semente. Tudo cobra. Respirar é combustível, mas é dose de veneno. Peito cobra, cada vez que bate é uma batida a menos. De are, de are, da, de are. As estrelas querem brilho dos que têm olhar opaco. E o pai quer que seu filho caia no mesmo buraco. Até o homem cobra a Deus por não se mostrar presente. Coração cobra da mente, terra cobra da semente. Tudo cobra. Respirar é combustível, mas é dose de veneno. Peito cobra, cada vez que bate é uma batida a menos.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.